no Rio de Janeiro.
A nova estrutura lançada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública integra o programa Brasil contra o Crime Organizado.
O objetivo é apoiar as ações integradas desenvolvidas pelas Forças de Segurança Pública.
Além do Rio de Janeiro, o escritório já está presente em São Paulo e estará posteriormente em Foz do Iguaçu, no Paraná.
Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, a medida quer aproximar a União dos principais centros de atuação do crime organizado no país.
Visa exatamente que nós venhamos a nos aproximarmos mais das realidades específicas de determinados estados da federação, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo. Também teremos um ponto em Foz do Iguaçu. Fundamental que para a fluidez dessas informações locais, estabelecimento de estratégias customizadas específicas para cada realidade local, o Ministério da Justiça se faça presente.
Em 2016, foi sancionada uma nova lei contra o tráfico de pessoas, que virou um marco para o Brasil.
Ela aumentou a possibilidade de investigação, a criminalização e as penas, além de garantir maior assistência às vítimas.
Para celebrar os 10 anos da lei, novas parcerias foram firmadas para combater esse tipo de crime.
Disfarçado de oportunidade de trabalho no exterior, o tráfico de pessoas segue fazendo vítimas no Brasil. Uma nova rota identificada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública tem um destino líder, Camboja, na Ásia. 44 brasileiros foram aliciados no ano passado para atuarem em centros de crimes digitais naquele país, como explica o diretor do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vitor Semple.
Brasileiros estão sendo vítimas de esquemas, os chamados scam centers, que são brasileiros sendo transportados, exportados por meio de aliciamento para o Camboja e para os outros países para dar golpes digitais em brasileiros aqui no Brasil.
No ano em que a Lei Brasileira de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas completa 10 anos, o Ministério da Justiça lançou duas parcerias para ampliar as ações de prevenção desse crime no país. A primeira é no campo dos esportes, com a criação de uma cartilha que orienta atletas, familiares, treinadores, dirigentes e demais profissionais sobre os riscos do aliciamento por falsas promessas de contratos e oportunidades esportivas. Para o coordenador-geral de inteligência esportiva do Ministério do Esporte, Diogo Silva, grandes eventos esportivos podem ajudar a dar visibilidade ao tema.
Colocando isso dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, onde a Copa do Mundo Futebol Feminino vai ter a oportunidade de apresentar essa proposta para as pessoas e alertar as pessoas.
Outra iniciativa é a campanha da Agência Nacional de Aviação Civil para conscientização sobre tráfico de pessoas e trabalho escravo. De acordo com Diana Helena Ferreira, da Agência Nacional de Aviação Civil, profissionais que atuam em aeroportos são capacitados para reconhecer situações de risco e denunciar.
Por meio dos treinamentos, eles conseguem identificar sinais, que algumas possíveis vítimas podem manifestar, como de nervosismo, às vezes não saber responder determinadas perguntas dos agentes. Eles sabem um canal, por exemplo, para acionar a Polícia Federal ou outro órgão policial que esteja no aeroporto.
Os homens já foram maioria nos casos de tráfico para trabalho em condição análoga à de escravo. Mas dados recentes do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que as mulheres passaram a ser as principais vítimas, principalmente quando se refere à exploração sexual. Quanto à faixa etária, a maioria das pessoas identificadas está em idade economicamente ativa, entre 18 e 59 anos. Reportagem Graziele Bezerra.
E mais um aliado no combate ao feminicídio.
Está em construção uma linha do tempo que mostra o caminho percorrido pelas vítimas de violência desde o primeiro boletim de ocorrência.
Com esse histórico, será possível criar mecanismos de alerta para a atuação preventiva das autoridades antes que o crime aconteça.
Os casos de feminicídio no Brasil recuaram 11,45% nos primeiros meses após o lançamento do Pacto contra o Feminicídio em fevereiro deste ano. Isso representa 30 vítimas a menos em relação ao mesmo período do ano anterior. Ainda assim, entre abril e maio, 232 mulheres foram assassinadas em razão do gênero. E para fortalecer a luta contra o feminicídio, uma nova estratégia está sendo desenvolvida. Trata-se de uma linha do tempo que cruza dados dos boletins de ocorrência de violência doméstica registrados pelas vítimas. A ideia é agir preventivamente, como explica a idealizadora do sistema, Luana Teixeira, servidora da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
O feminicídio, ele é o final de toda uma escalada da violência. A partir do momento que essa mulher entrar num ciclo de violência, no primeiro boletim de ocorrência, nós vamos emitir um alerta para todas as autoridades envolvidas, né? Para que ela não chegue no ápice do feminicídio. Como a gente observou, 15% morrem até 12 meses e 18% morrem até 24 meses. Nossa expectativa principal é essa, é salvar vidas em vez de contar as mortes.
A ferramenta faz parte do Centro Integrado Mulher Segura, uma estrutura dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública que usa inteligência e integração de dados para proteger mulheres em todo o Brasil. Para a construção da linha do tempo, foram reunidos dados das secretarias de segurança estaduais e do Banco Nacional de Boletins de Ocorrência. Com as informações, também é possível construir um histórico de atuação dos agressores, de acordo com Luana Teixeira.
Às vezes ele comete uma violência aqui no estado, mas aí vai para outro estado e lá não consta que ele cometeu essa violência, porque os sistemas não se conversam. E com Mulher Segura, você vai conseguir olhar tudo isso. Eu consigo ver que esse cara já fez, já praticou violência em vários outros estados.
Embora a plataforma ainda esteja em fase de estruturação, já conta com perfis específicos para delegacias e órgãos do judiciário, possibilitando notificações automáticas e a visualização do histórico da vítima e do agressor em diferentes estados. O próximo passo é integrar esses dados ao Sistema Único de Saúde para detectar casos de violência subnotificados. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O governo do Brasil finalizou a cessão da área da favela do Moinho para o governo de São Paulo.
O terreno na capital paulista era da União e abrigou cerca de 850 famílias.
Hoje, no ato de assinatura, a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, destacou o atendimento habitacional às famílias como parte da negociação.
Acho que esse momento agora ele vai encerrar um capítulo e começar um novo, né? Justamente naquela área que era a favela do Moinho, que agora vai se tornar o Parque do Moinho. Para que a gente pudesse transformar aquela área num parque, a gente precisava garantir a moradia digna para as pessoas que estavam ali naquela região. O governo federal, por meio do Minha Casa Minha Vida, entraria com 180 mil e o governo do estado com 70 mil para permitir que as pessoas pudessem comprar uma casa de até 250 mil. Então, a grande maioria pôde ficar no centro da cidade, porque essa é uma área extremamente central e essa era uma dos pleitos das famílias, que elas não fossem deslocadas do centro da cidade.
Até agora, 84% das famílias já estão com novos imóveis contratados.
O governo paulista terá 48 meses para concluir as obras de construção do novo parque.
Apoio às comunidades da Amazônia que atuam com produtos da biodiversidade.
Serão financiadas ações para fortalecer os negócios com foco na conservação ambiental.
O Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios comunitários da sociobioeconomia em todos os estados da Amazônia Legal. O investimento vai ocorrer por meio do edital Prospera Amazônia, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e que é fruto de um acordo de cooperação com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O edital vai selecionar organizações para oferecer serviços a empreendimentos comunitários que trabalham com produtos e serviços da sociobiodiversidade e que sejam formados principalmente por povos indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhos, agricultores familiares e demais povos e comunidades tradicionais. O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental. Também contempla serviços de adequação sanitária e ambiental, certificação, agregação de valor, acesso a crédito e a mercados. Ao todo, o edital poderá apoiar ações em até 106 municípios da Amazônia Legal. A chefe do Departamento de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, Fernanda Garavini, destaca a importância dessa parceria entre o banco e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Com essa parceria, o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima e o BNDES, usando os recursos do Fundo Amazônia, pretendem transformar a produção sustentável dos territórios amazônicos em negócios mais estruturados, capazes de gerar renda, ganhar escala e acessar novos mercados, sem abrir mão da conservação da floresta e dos modos de vida dessas populações, que protegem a floresta.
Gerido pelo BNDES, sob coordenação do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Fundo Amazônia já apoia mais de 150 projetos, estando presente em 73% dos municípios dos 9 estados da Amazônia Legal. Reportagem André de Barros Lima.
O Exame Nacional do Ensino Médio 2026 já contabiliza mais de 5 milhões de inscritos.
É o maior número já registrado pelo exame desde 2022.
Entre as principais novidades dessa edição está a inscrição automática dos estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.
Outra mudança foi o aumento no número de municípios onde as provas serão realizadas.
Nesse ano, o exame será aplicado nos dias 8 e 15 de novembro em todos os estados e no Distrito Federal.
É a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.
É utilizado para ingressar em universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, ou em instituições privadas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos.
Também é utilizado por estudantes que buscam financiamento em instituições de ensino pelo FIES.
E fique de olho, as inscrições para quem quer participar do FIES abrem no dia 14 de julho.
O Ministério da Educação publicou o edital do processo seletivo do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre de 2026. As inscrições são gratuitas e estarão abertas de 14 a 17 de julho, exclusivamente pela internet no endereço acessounico.mec.gov.br/FIES. Neste ano, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o FIES, considerando os processos seletivos do primeiro e do segundo semestre. Para se inscrever, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir da edição de 2010. No exame, o candidato deve ter obtido média aritmética de, no mínimo, 450 pontos nas 5 provas, sem ter zerado a redação. Além disso, não deve ter participado na condição de treineiro. Outra exigência é possuir renda bruta familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O resultado da pré-seleção na chamada única vai ser divulgado no dia 30 de julho. Reportagem Júlio César de Oliveira.
A Advocacia Geral da União notificou hoje a Google, controladora do YouTube, para que retire do ar perfis que promovem e facilitam a criação de plataformas de apostas não autorizadas a operar no país.
Os perfis em questão divulgavam conteúdos com tutoriais de como criar uma plataforma de cassino, por exemplo, ou de estímulo ao jogo do bicho, que é proibido pela legislação brasileira.
Apostas de cota fixa, como as chamadas bets, só podem ser exploradas mediante prévia autorização do Ministério da Fazenda.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF defende a atuação conjunta das cortes latino-americanas para proteger a democracia.
STJ julga primeiro repetitivo em sessão totalmente virtual e define requisitos para justiça gratuita a pessoas jurídicas.
TST recebe relatório sobre estudo inédito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+. No mercado de trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, defendeu uma atuação articulada entre as cortes constitucionais da América Latina para fortalecer a proteção da democracia, da independência judicial e dos direitos fundamentais.
A declaração foi feita durante o 31º encontro de tribunais Cortes e Salas Constitucionais da América Latina e do Caribe, realizado em Montevidéu, no Uruguai. Fernanda Porto.
No evento, Fachin disse ainda que o reconhecimento da democracia como um direito humano autônomo, como está sendo debatido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, poderá fortalecer juridicamente a independência do Poder Judiciário, a autonomia dos tribunais constitucionais, a integridade dos processos eleitorais, os mecanismos de freios e contrapesos, além da proteção das liberdades fundamentais.
O Conselho Nacional de Justiça encerrou o primeiro semestre de 2026 com 326 processos julgados pelo plenário e mais de 6 mil processos analisados e arquivados.
No período, o órgão também aprovou normas e definiu políticas para o judiciário em todo o país. Marcelo Della Libera.
O balanço divulgado pelo CNJ mostra que nos 6 primeiros meses do ano, o plenário realizou 24 sessões, entre presenciais e virtuais. O colegiado também aprovou 15 resoluções de cumprimento obrigatório pelos tribunais e 3 recomendações sobre boas práticas em áreas como gestão processual, inovação tecnológica, direitos humanos, acesso à justiça e melhoria da prestação jurisdicional. Na área disciplinar, o plenário do Conselho julgou 10 procedimentos administrativos disciplinares e aplicou sanções em 8 deles. Também determinou o afastamento cautelar de 9 magistrados durante a tramitação dos processos e analisou 9 revisões disciplinares com aplicação de pena de disponibilidade em 2 casos.
Pela primeira vez, o STJ julgou um recurso repetitivo em sessão totalmente virtual.
Na ocasião, foram estabelecidos critérios para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. Fátima Uchoa.
A tese fixada pela Corte Especial do STJ sob o rito dos repetitivos deve ser seguida por todos os juízes e tribunais do país ao analisarem a mesma questão de direito. O colegiado definiu que a pessoa jurídica deve apresentar informações que permitam avaliar a real situação econômico-financeira, não sendo suficiente demonstrar inatividade ou redução do faturamento. Segundo o ministro relator Luiz Felipe Salomão, a concessão da gratuidade de justiça segue regras diferentes para pessoas físicas, que têm presunção relativa de veracidade na declaração de insuficiência de recursos, enquanto a pessoa jurídica deve comprovar não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Um estudo inédito foi feito sobre a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho.
O relatório foi entregue ao TST. Mila Amaral.
O levantamento foi realizado pelo Banco Mundial em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e outras organizações. De acordo com o documento, a exclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho, tira da economia brasileira mais de 94 bilhões por ano. Isso acontece porque essa população é mais atingida pelo desemprego e pela informalidade e recebe salários menores. Os dados mostram que o desemprego entre pessoas LGBTQIAPN+, é de 15,2% e mesmo empregados, eles ganham em média 10% a menos.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Perfis falsos na internet podem virar crime.
Comissões debatem impactos do vício em apostas. Casos de ludopatia crescem 140% no SUS.
Aprovado reajuste anual para acesso ao microcrédito.
Boa noite.
Boa noite.
Criar um perfil falso para enganar outras pessoas pode passar a ser crime específico no Brasil.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que inclui no Código Penal o crime de falsa identidade digital para punir a prática conhecida como catfishing, usada em golpes, assédio e outros tipos de fraude. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei cria no Código Penal o crime de estelionato ou fraude por meio de falsa identidade digital. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destacou que a criação de perfis falsos deixou de ser uma mera travessura online para se transformar em uma ferramenta de crimes graves, como a extorsão financeira e a chantagem íntima, gerando prejuízos severos à saúde mental e ao bolso das vítimas.
Catfishing é a prática de criar uma identidade falsa online com o objetivo de enganar, explorar, assediar ou fraudar outras pessoas, geralmente em redes sociais ou aplicativos de namoro. Os motivos para o catfishing variam desde a busca por atenção ao bullying até crimes graves como golpes financeiros, românticos ou de investimento em criptomoedas, que resultam em perdas financeiras substanciais para as vítimas. Extorsão e chantagem por meio de imagens íntimas ou informações pessoais compartilhadas pelas vítimas, chamada sextorção, e roubo de identidade.
A proposta estabelece que a punição seja agravada se a fraude for cometida com o uso de ferramentas automatizadas, perfis robôs ou se visar a exploração financeira de pessoas vulneráveis, como idosos.
E processos de violência doméstica poderão ter análise mais rápida na justiça.
Avançou o projeto que garante prioridade aos juizados especializados na tramitação das ações previstas na Lei Maria da Penha. Repórter Rodrigo Rezende.
Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher terão prioridade em relação à chamada justiça comum na análise dos processos relacionados à Lei Maria da Penha. O projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. A relatora, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, ressalta que essa medida impede conflitos entre órgãos judiciais e dá mais segurança para a mulher vítima de agressão. O relatório de Ana Paula Lobato foi lido na CDH pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Ao instituir órgãos judiciais especializados com competência civil e criminal para o processo, julgamento e execução das causas decorrentes dessa violência, a Lei Maria da Penha buscou evitar a fragmentação do atendimento, decisões potencialmente contraditórias e a peregrinação da vítima por múltiplos juízos, assegurando tutela mais efetiva e concentrada.
O projeto foi apresentado pela deputada federal Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
E a Câmara dos Deputados pode votar nos próximos dias o chamado PL da Misoginia, um projeto aprovado pelo Senado, que equipara o crime de ódio contra mulheres ao racismo.
A proposta torna a prática inafiançável e imprescritível e prevê penas mais duras para quem discriminar as mulheres. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O projeto de lei aprovado pelo Senado em março inclui a misoginia entre os crimes de preconceito e discriminação já previstos na legislação brasileira. Assim como nos crimes de racismo, a conduta passa a ser considerada inafiançável e imprescritível. A autora do projeto, senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, afirmou que o objetivo é enfrentar um tipo de violência que muitas vezes antecede as agressões físicas e feminicídios.
Estatística crescente da violência doméstica que chega até o feminicídio. Então, antes de chegar no feminicídio, se sofre a violência psicológica, a violência financeira, a violência doméstica, para enfim chegar no feminicídio. Para diminuir os casos de feminicídio, a gente precisa primeiramente combater a violência.
A matéria recebeu parecer favorável da relatora, senadora Soraya Tronic, do PSB de Mato Grosso do Sul. Se os deputados aprovarem o texto sem alterações, a proposta segue diretamente para a sanção presidencial.
Uma audiência pública das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Sociais discutiu os impactos das apostas esportivas online no Brasil.
O debate apontou que a crescente expansão das bets no país exige medidas de proteção aos consumidores. Repórter Patrícia Oliveira.
Para os debatedores, os efeitos das apostas esportivas online sobre o endividamento das famílias e a saúde mental dos brasileiros exigem medidas de proteção ao consumidor. Além do cadastramento do CPF nos sites de aposta, também seria necessária a declaração de renda para o controle do valor apostado e a redução da publicidade das bets. O psiquiatra Hermano Tavares destacou o aumento de casos de jogo compulsivo, o vício que afeta um em cada 5 apostadores.
É como se fosse uma droga, gente. O SUS teve mais de 100% de aumento de demanda de tratamento para jogo nesse período.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defende o fim das apostas online.
Copa do Mundo acontecendo durante esse mês, explodiu a propaganda. Na minha opinião, deveria acabar, proibir. Seja o governo enviando um projeto ou o próprio parlamento deliberar pelo fim.
Além de outras propostas em tramitação, um pacote de projetos reunidos pela senadora Damares Alves do Republicanos do Distrito Federal restringe a publicidade das bets e proíbe a ação de influenciadores digitais.
Os atendimentos a pessoas com dependência em jogos de apostas no SUS cresceram 140% entre 2018 e 2025. O dado foi apresentado na audiência pública pela coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Gabriela de Andrade.
Para a senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a expansão das apostas esportivas já afeta a saúde pública e a economia, o que reforça a necessidade de medidas para enfrentar a ludopatia.
Quanto tudo isso está custando para o Brasil? O que está arrecadando? Está compensando os danos e prejuízos que os cofres públicos vão ter e já estão tendo?
Os limites para o acesso ao microcrédito podem deixar de ficar defasados.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que atualiza esses valores anualmente, com base na inflação, para preservar o acesso de microempreendedores e trabalhadores informais ao crédito. O texto segue para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso ao plenário. Repórter Marcela Cunha.
O projeto prevê a correção anual dos limites de endividamento para acesso ao Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. O PNMPO oferece crédito para financiar atividades produtivas de microempreendedores, pequenos negócios e trabalhadores informais. Hoje, o Conselho Monetário Nacional estabelece 2 limites, até R$ 21 mil em operações de microcrédito na mesma instituição financeira e até R$ 80 mil no total de operações de crédito no sistema financeiro, sem contar financiamento habitacional. Mas esses valores podem ficar defasados com o tempo. O relatório senador Laércio Oliveira, do Progressistas de Sergipe, afirmou que manter os limites sem correção pela inflação reduz ano a ano o acesso dos pequenos empreendedores ao microcrédito.
Mais do que facilitar o acesso ao financiamento com taxas justas, a política do microcrédito atua como um motor de incentivo e profissionalização para os microempreendedores. Em vez de apenas injetar dinheiro, o programa qualifica o tomador para que ele identifique o momento exato de buscar o empréstimo e saiba aplicá-lo com foco na produtividade.
Pelo texto aprovado, a atualização será anual pelo IGPM, índice usado para medir a variação de preços na economia.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou se órgãos federais oferecem condições adequadas no ambiente de trabalho para a inclusão de pessoas com deficiência. A auditoria analisou 36 órgãos e identificou barreiras físicas, sociais e organizacionais, além de dificuldades de acessibilidade nos espaços, nos sistemas de informática e nos meios de comunicação. O tribunal também constatou que metade dos órgãos avaliados não possui diretrizes formais de acessibilidade. O TCU recomendou medidas ao Ministério da Gestão, ao Ministério dos Direitos Humanos e a outros órgãos federais. O objetivo é eliminar barreiras e melhorar as condições de inclusão e de trabalho na administração pública federal. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados definem novas regras para fiscalizar despesas com educação.
O projeto cria medidas de saúde para pessoas afetadas por jogos de azar.
Avança a proposta que retoma incentivos para o programa Mais Médicos.
Boa noite. Comissão de Educação aprova incentivo ao programa Mais Médicos. O repórter José Carlos Oliveira tem as informações.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que retoma incentivos ao programa Mais Médicos, que haviam sido revogados em 2025, diante da lei que criou o programa Agora Tem Especialistas. O texto aprovado permite que os candidatos aos programas de residência médica recebam 10% de pontuação adicional durante o processo seletivo, desde que tenham cumprido integralmente pelo menos um ano de ações em projetos e programas dos Ministérios da Saúde e da Educação, como é o caso do Mais Médicos. Para o relator da proposta, deputado Ismael, do PL de Santa Catarina, a medida tem baixo custo, é fácil de ser operacionalizada e, na prática, vai atrair mais jovens profissionais para o programa Mais Médicos.
A gente sabe da importância da presença do programa Mais Médico nesses pequenos municípios. E o projeto do deputado Ismael Alexandrino permite que especialistas em medicina também adentrem ao programa Mais Médico, permitindo um maior acesso da nossa população à saúde, tão fundamental, uma das prioridades, sem dúvida, desafiantes para o nosso país.
A proposta de retomada de incentivos ao programa Mais Médicos ainda vai passar pelas análises das comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que veda o ensino à distância nos cursos da área da saúde. Segundo ele, a formação presencial é indispensável para garantir a qualificação dos futuros profissionais.
Orlando Silva acredita que a medida preserva a qualidade dos serviços prestados à população e evita a formação de profissionais com diferentes níveis de preparo. O deputado também defende a rápida tramitação da proposta no Senado.
Trabalho.
Professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, apoia a instituição do piso nacional para os profissionais não docentes da educação. Segundo ela, a proposta garante valorização aos trabalhadores da educação básica e prevê remuneração equivalente a 75% do piso do magistério.
Professora Luciene Cavalcante afirma que o projeto conta com fonte de financiamento por meio do Fundeb e pede prioridade para a votação no Senado. Ela argumenta que a medida corrige uma injustiça salarial e reconhece o trabalho dos profissionais que atuam diariamente nas escolas.
Educação.
Foram aprovadas novas regras para fiscalização de despesas públicas com educação. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que define regras para acompanhar e avaliar gastos com educação nos estados e municípios. O texto aprovado confere um papel central ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, SIOP, um sistema eletrônico gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que coleta, processa e disponibiliza dados sobre receitas e despesas com educação. O monitoramento da aplicação de recursos na educação será feito por esse sistema, que também será responsável por manter um portal voltado ao cidadão. Estados e municípios deverão publicar no SIOP até 30 dias após o fim de cada bimestre um demonstrativo com as receitas e despesas da educação. Se o relatório não for publicado, o governo federal poderá suspender as transferências voluntárias, com exceção das destinadas à educação, saúde e assistência social. Durante a discussão da proposta na comissão, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, ressaltou a necessidade de garantir transparência nos gastos públicos.
Esse projeto me tocou muito o coração, porque eu penso que nós vivemos uma época em que nós aqui na Câmara dos Deputados, parlamentares, precisamos mandar um recado claro, passar uma imagem para o povo brasileiro da nossa correção, do nosso rigor, da nossa transparência na aplicação dos recursos públicos, que não podem ser destinados a projetos mirabolantes, a obras inacabadas, mas destinados prioritariamente às políticas públicas que promovem o desenvolvimento do nosso país.
O projeto que define regras para acompanhar e avaliar gastos com educação nos estados e municípios já pode seguir para análise do Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Saúde.
Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, é autor de projeto que estabelece diretrizes para a caderneta de saúde da gestante e do bebê no SUS. Entre as medidas previstas, o texto determina o uso de terminologia baseada no sexo biológico e veda a adoção de linguagem neutra.
Segundo Hélio Lopes, a proposta também define que as cadernetas de pré-natal sejam voltadas exclusivamente à proteção da saúde da mãe e do bebê, sem conteúdos que estimulem a interrupção da gestação. O projeto ainda prevê orientações sobre denúncia e proteção em casos de violência sexual.
O projeto de Felipe Beccari, do Podemos de São Paulo, cria uma política de incentivo à produção e ao acesso a medicamentos genéricos de uso veterinário. O deputado propôs estímulos para empresas que produzem esses medicamentos e adotem políticas de preços mais acessíveis.
De acordo com Felipe Beccari, a medida busca reduzir os custos dos tratamentos veterinários e ampliar o acesso da população aos cuidados com os animais. Ele acredita que o fortalecimento do mercado de genéricos pode estimular a concorrência, beneficiar tutores e contribuir para o bem-estar animal.
Direitos Humanos.
O projeto cria uma pensão especial para pessoas que adquirirem deficiência permanente em decorrência de violência doméstica. Um dos autores da matéria, Dimas Gadelha, do PT do Rio de Janeiro, explica que a ideia é indenizar as vítimas sem renda suficiente para garantir o próprio sustento.
O texto também dispensa o tempo de carência para concessão de benefícios às vítimas. De acordo com Dimas Gadelha,